Com a epístola de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? O versículo 3 de Judas. Judas, que não é o Iscariotes, né? Há controvérsia quem foi o autor, mas a maioria entende que foi o Judas, meu irmão de Jesus, filho de Maria e José, né? Judas, versículo 3, ele fala assim: amados, está com um eco estranho, Cláudio, é isso mesmo? Está um delay, não sei se é só aqui, eu e para baixo também. Estou me ouvindo duas vezes. Já é difícil ouvir uma vez só. Duas vezes é complicado. Então me ajuda aí, por favor. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pai, eu quero orar humildemente para que o Senhor se utilize de mim como instrumento para alcançar o coração e a mente de cada pessoa aqui nessa manhã e aqueles que porventura ouvirão essa palavra através de outra mídia, Senhor. Deus, eu quero hoje principalmente interceder para que se cumpra o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, que toda fortaleza na mente seja derrubada, destruída. Que todo sofisma, todo argumento sofismático, todo argumento de mentira, de engano, toda lógica humana incrédula, todo orgulho, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja anulado nessa manhã. E que as nossas mentes sejam levadas cativas à obediência de Cristo, de acordo com a tua santa palavra. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Judas escreve essa carta no final do primeiro século e a igreja começava já a enfrentar embates. Se Judas é o que achamos que é, que a maioria concorda, irmão de Jesus, ele mesmo demorou a crer. Porque os irmãos de Jesus, no começo, resistiam ao chamado de Jesus. Os contemporâneos de Jesus viviam uma fase de muita incredulidade, como nós vivemos também agora. Motivada pelos escândalos, pela religião judaica dominada pelo secularismo da época, pela cultura grega, pelo Império Romano, a igreja da época, que era o judaísmo, era corrompida, seus líderes eram corrompidos, eram pessoas muito cultas, né, porque muitos deles, os fariseus principalmente, tinham muito acesso à filosofia, né, a galera do Sinédrio é um pessoal muito preparado, mas também corrompidos, né? Mantidos por Roma, sustentados por Roma, tinham subsídios romanos, era uma casta da alta sociedade, a maioria morava na Nova Jericó, uma cidade rica, né? Onde eles tinham uma vida lá com muita ostentação, mas era uma religião morta, porque não havia vida, né? Eles estavam 4 séculos sem ouvir uma voz profética, até que João Batista rompe com a sua sucessão sacerdotal, já que era filho de sacerdote, e assume o seu chamado profético e abre mão do luxo de Jerusalém e vai para o deserto da Judéia, abre mão das vestes sacerdotais por vestes de camelos, abre mão das iguarias romanas do palácio de César para comer gafanhoto e mel silvestre, e se torna um profeta. E começa o movimento, surge Jesus, né? E até aí Judas e Tiago, se realmente são os irmãos de Jesus que pensamos, eles ficaram escandalizados, que até os 30 anos Jesus era um homem comum, um carpinteiro, né? Certamente devia ter algumas coisas estranhas acontecendo com ele, mas que não estão registrados na Bíblia, né? E aos 30 anos ele vai se batizar por João Batista, que é o seu primo, e dali começa a pregar e se revela como Messias. No começo a família não crê, os irmãos de Jesus tentam inclusive estimulá-lo a se entregar em Jerusalém para morrer, porque ele é uma vergonha para a família, né? Mas já depois da ressurreição, me parece que o impacto foi tão grande que os irmãos se convertem, Tiago se torna um dos principais líderes, né, Judas também. E Judas, agora no final do primeiro século, começa a perceber a igreja cristã, que viveu um tempo tão poderoso, tão auspicioso, tão grandioso de fé, começar já a ter um declínio, já no primeiro século, porque surgem no meio da igreja algumas seitas, né? Por exemplo, os gnósticos, né, os agnósticos, defendendo que Jesus não teve corpo humano, que ele era um espírito, né, elevado, colocando em dúvida a pregação do Evangelho, e já havia muitas correntes também judaizantes, colocando em dúvida a salvação dos não-judeus, e muitas heresias surgiam. Então Judas fala assim: olha, eu queria muito, é legal a honestidade, eu queria muito escrever uma carta para a gente falar sobre a salvação que compartilhamos, queria muito, mas eu me senti obrigado a mudar de assunto e a desafiar vocês, exortar vocês a nós batalharmos pela fé que uma vez nos foi entregue pelos apóstolos. Eu quero hoje falar sobre essa necessidade de assumirmos uma batalha pela fé, irmãos. Batalhar pela fé. Jesus fez uma pergunta uma certa vez, que é retórica, né, em Lucas. Ele fala assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Uma pergunta bem interessante. Essa pergunta ele vem logo depois de uma parábola que ele conta, de um juiz que era muito cruel, muito perverso, e que uma viúva queria que o juiz defendesse a sua causa, e essa viúva vai à porta do juiz várias vezes, ele não atende, mas ela insiste, insiste, até que ele diz: ah, sabe uma coisa, eu não aguento mais, eu vou atender essa mulher. Então o texto, na parábola, Jesus fala: esse juiz não temia Deus, não amava as pessoas, não se importava com ninguém, mas porque não aguentava mais o importuno da mulher, ele atende a causa daquela mulher. Então ele fala: se um juiz inoportuno, cruel como esse, é capaz de atender o clamor de uma viúva, vocês acham que Deus não vai atender as suas orações? Então insistam, orem, né? E depois ele fala: mas orem com essa fé de que ele vai responder você. E aí ele encerra dizendo: mas quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé na terra? Uma pergunta retórica bem interessante. Ele está dizendo, de fato é isso, que viveríamos um tempo onde a fé seria muito escassa. E a fé é escassa em várias formas. A fé está escassa uns nos outros, nas instituições, fé nas estruturas, fé na igreja, mas também fé em Deus está muito escassa. Estamos vivendo um tempo de crise de fé. Vivemos uma espiritualidade sem Deus, um cristianismo sem Cristo, né? Uma religiosidade sem fé, muito humanista, do tipo: basta fazer o bem que tudo dá certo. E essa fé humanista foi muito alimentada pelo púlpito, né? Dando a Deus uma estrutura que não é ele, na verdade. Um faz favores, um Papai Noel, um bonachão, que basta você ter as palavras corretas, você consegue o que quer dele. E quando esse Deus bonachão diz não ou se cala, ele não serve mais. Em Hebreus, capítulo 11, que é o texto áureo da fé, versículo 6, Hebreus 11, 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não tem como ter uma relação com Cristo sem fé. Você vai dizer: pastor, isso é óbvio. Não está tão óbvio assim. Há muitas pessoas caminhando na igreja que não têm mais fé. Caminham porque acham um ambiente legal, porque, eu já falei aqui algumas vezes, a igreja tem os seus problemas, né? Tem os seus problemas. E até ouço algumas pessoas falando: ah, as pessoas lá de fora são melhores que aqui. Isso é um ledo engano. Eu estou há 40 anos nesse negócio chamado igreja. Eu tive problemas, mas não há ambiente melhor para ter amigos do que aqui também, não. A verdade é que aqui tem gente que chora com você na tua dificuldade, que passa madrugadas acordado contigo na crise conjugal. É gente que vai acompanhar você até as coisas melhorarem. É aqui que os seus filhos vão crescer e fazer amigos, talvez para a vida inteira. É um ambiente social bom, porque você consegue ter bons amigos. Para quem tem negócios, né, uma clientela fechada, de repente, para quem é político, é um curral eleitoral muito bom, né? As pessoas conseguem conseguir votos facilmente, falar um discurso cristão bem elaborado, pouco importa a vida que tem lá fora. Na igreja você consegue ser... O desenvolvimento humano é muito bom na igreja. Eu já falei várias vezes isso. Não há nenhum grupo social tão desafiador quanto a igreja, onde se reúne num ambiente só pessoas de faixas etárias diferentes, de formação acadêmica diferente, de níveis acadêmicos diferentes, de níveis profissionais diferentes, de vida social diferente. Então é tudo junto, raça diferente, temperamentos diferentes. Num só lugar, a pessoa é desenvolvida, ela é estendida. A criança que desde cedinho o pai insiste em levar para a igreja, no começo namora, mesmo que ele não quer. Pais, não tenham medo não, tá? Tem que vir sem querer a criança. Sim, sim, criança não pode dar ordem no pai. Eu não trago meu filho porque ele não quer. É novinho, tem que vir sem querer. Ele vai sem querer para a escola também? Tem que vir sem querer para a igreja. Vai sim, tem que ir lá. Papai está mandando. Porque ele vai chegar aqui, ele vai gostar, ele vai começar a brincar, vai divertir, a verdade é essa. Adolescente, assim, não quero, vai sem querer. Vamos lá, enquanto eu sou líder dessa casa aqui, 13, 14 anos, que manda aqui, o senhor, você vai sem querer. Pastor, sim, irmãos. Não tenho medo do que eu estou falando, é verdade isso. Nós estamos dando autoridade demais para quem não tem autoridade ainda. Depois ficam perdidos. Com 12, 13 anos, vem sem vontade. Ele vai chegar aqui, vai curtir, vai acabar o culto, vai ver, ouve o que eu estou falando. Aquele filho vai assim, ah, pai, não quero. Vai sim, bota a roupa, vamos agora. Não, vai, moleque, bota a roupa, embora. Se for uma princesa, bota a menina, a roupa, se veste. Teu pai está mandando. Ela vai chegar aqui com raiva, vai acabar o culto, você vai embora, está aqui dentro. Bora, menino, vamos embora. Peraí, mãe, já vou. É assim que acontece, gente. Mas os pais se iludem, ficam caindo nessa conversa de adolescente. Eles querem limites. Pode ter certeza, eles querem limites. Sinto muito vocês, estão olhando para mim com um olhar assim, quase me fulminando, né? Mas amigo, amigo. Amigo, tá, gente, amigo, tá, depois de troca o assunto aqui, tá, mas não é verdade, estou falando, sendo só amigas pra caramba, não é legal vir pra cá? Tadinha, expus você, né? Mas assim, é, elas falam que não, mas querem. Aí os pais querem a conversa. Então esse ambiente aqui é bom demais, gente. Então pode ser só um ambiente bom nesse sentido. Nada mais do que um grupo social humano que tem vantagens. Porém, a Bíblia está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque eu posso estar relacionando com alguém que eu nem creio que ele existe. Então, irmãos, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês: fé, a fé cristã é um dom de Deus. Olha o que Paulo fala nos Efésios capítulo 2, versículo 8. Aos Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos alcançados pela fé. Somos salvos pela graça, mas mediante a fé. O veículo que nos conduz à salvação pela graça é a fé. E é um dom de Deus. Deus gerou fé em nós. Que fé é essa? Hebreus, voltando a Hebreus capítulo 11, versículo 1, um texto clássico que define o que é fé na perspectiva bíblica. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aquilo que eu espero ainda, que não aconteceu, eu acredito que isso vai acontecer, que tem um fundamento, que é a fé. Aquilo que eu não posso ver, eu não vejo Deus. Eu não vejo Ele agindo na minha vida, eu não consigo ver. Isso, a prova que eu tenho de que o que não vejo existe, é a fé. O problema é que a nossa pregação passou a ser muito materialista e humanista. E nós precisamos, principalmente, na segunda metade do século XX, o Brasil foi violentamente assediado por uma doutrina, uma teologia norte-americana, que trouxe a teologia da prosperidade. Prosperidade é teológico, tá, gente? Prosperidade é teológico, ou seja, a Bíblia fala de prosperidade. A teologia da prosperidade, que é um equívoco, inverteu-se. Prosperidade faz parte de tudo aquilo que envolve a relação com Deus. Deus não quer, nos quer prósperos. Agora, quando a teologia da prosperidade nasceu, ela nasceu carregada de muito humanismo, de muito materialismo. Aí nós começamos a aprender. Eu vim aqui dar um testemunho, Deus me abençoou porque eu tenho um carro, comprei uma casa. Olha a minha bênção aqui. O carro não é bênção. Casa não é bênção. Emprego não é bênção. São manifestações da bênção. A bênção é espiritual. Vamos entender isso? Eu sou abençoado, empregado ou desempregado. Eu sou abençoado, curado ou enfermo. Por isso que a fé que Hebreus está defendendo aqui, essa fé que não está nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Eu cito sempre uma frase do pastor que recebemos aqui, pastor Paul Volk, norte-americano, que dizia que é necessário ter fé para se ser livre da espada. Mas é necessário ter mais fé para morrer ao fio da espada sem negar sua fé. Eu vejo fé num pai que ora por a cura de um filho com câncer, e esse filho é curado. Mas vejo fé no coração de um pai que ora pela cura de um filho com câncer, e o filho morre, e aquele pai não abandona a jornada. Eu posso ver fé em alguém que faz. Estava desempregado, me converti, conheci Jesus, ele mudou minha vida, eu tenho um negócio, eu estou entregando o dízimo hoje aqui de R$1.000, de R$5.000, que nesse mês eu arrecadei tanto. Mas posso ver fé naquele pai desempregado que fala, eu não consigo nem entregar o dízimo que nada tenho, mas estou aqui servindo ao Senhor com o melhor que eu posso. Porque a fé é das coisas que não se veem. As que se veem são manifestações apenas do milagre, manifestações da bênção. Nós construímos uma teologia que achamos sólida, porque ela é estruturada em coisas que se veem. E nós achamos que as coisas que se veem são as que são, de fato, concretas. Mas é um equívoco. Porque as que se veem perecem. As que não se veem são eternas. Amor, misericórdia, graça, perdão, alegria no Espírito Santo, justiça, são eternas. Mas nós começamos a focar nas que se veem. E a nossa pregação se tornou materialista. E aí isso gerou uma crise de fé na igreja, porque não havia essa discussão nos primeiros cristãos. Quando Judas levanta essa questão, é que já começava a influenciar alguns, porque os primeiros estavam tendo fé na certeza e na esperança da volta do Messias, na volta do Mestre. Isso alimentava. Morrer por Cristo era um ganho. Eu sei que nos dias de hoje tem sido difícil crer, porque você olha à sua volta e só vê provas de que não vale a pena crer. Inclusive, aonde mais deveria jorrar sinal de fé, que era a igreja, se jorra incredulidade. Sim, é verdade. É verdade que olhar o que alguns se dizem pastores e líderes fazem hoje acaba de roubar de vez nossa fé. Deus é um Deus que opera milagres, eu creio nisso. Mas a maneira que estão brincando com isso nas televisões fazem nós acharmos que todos são embuste, todos são falsos. Isso vai matando mais nossa fé. A escassez de manifestações claras de quem Deus é nos nossos cultos fazem com que nós pensemos que tudo de fato não passa de uma grande farsa. A questão toda é que a nossa fé, que é uma revelação e um dom de Deus, ela é uma fé focada numa relação. Não é fé pela fé, não é crer por crer, é crer em quem e por quê. Eu quero reportar você um texto bíblico, por favor, João capítulo 6, versículo 60. E depois do 63 ao 69. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? No versículo 63 em diante: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa geração que estava sofrendo com a incredulidade contemporânea de Jesus, ela sofria crises de fé, porque foram tantos escândalos, como nós vivemos também. E Jesus começou a operar milagres, começou a curar enfermos, cegos enxergaram, paralíticos andando, mortos ressuscitando, ele multiplicava pães, e aquela geração miserável, passando aperto, fome, principalmente na Galileia, viu em Jesus a esperança do Messias prometido pelos rabinos, que seria um homem que libertaria Israel do Império Romano, traria prosperidade, seria um grande líder político, revolucionário. Mas quando Jesus começa a dizer para eles: vocês me seguem não pelo que eu estou dizendo de fato, vocês não estão entendendo a minha palavra, vocês me seguem só por causa do que é visível, do que é palpável. Aí alguns começaram a ir embora, e depois ele foi mais duro e falou: olha, vocês não estão entendendo nada, porque vocês não estão sendo chamados pelo Pai, e vocês não são discípulos de fato. Então até alguns que se achavam discípulos começaram a ir embora. ele se volta para os 12 apóstolos, né, aqueles que ele chamou mais para perto, e disse: vocês não querem ir também não? E Pedro, como porta-voz, diz aquela resposta que já falamos várias vezes aqui: não é para onde iremos nós. Ele não falou para onde iremos nós, para quem iremos nós. Não foi para onde iremos, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna. Porque a fé cristã não é geográfica, a fé cristã não é estruturada no sentido de uma religião, de um sistema. A fé cristã é pessoal e relacional. Não é para onde iremos, é para quem iremos. É no Senhor que há a palavra de vida eterna. Irmãos, presta atenção numa coisa. Fique muito apavorado, você mais jovem, mas a igreja, relaxa quanto a isso. Se Deus tiver que mudar a estrutura, ele vai mudar. Ele quer relação com pessoas. Se o que sobrar da igreja daqui a 10 anos, 20 anos, for uma igreja que não vai ter mais prédio nenhum, vai se unir só em casa, que os encontros, sim, pouco importa, gente. Deus não tem compromisso com o nome chamado igreja evangélica, não teve com o nome chamado igreja católica, apostólica, romana. Igreja não tem sobrenome. Igreja é feita de gente. O modelo que conhecemos é esse aqui. É por isso que eu vou lutar até eu entender. Porque eu acredito que é necessário que haja uma base, porque nosso cérebro é estruturado, ele precisa de estruturas. Elas vão ser formadas de um jeito ou de outro. Mas Deus não está preocupado em manter uma estrutura que criamos, gente. O que ele está buscando são pessoas que se relacionam com ele. Para quem iremos nós? Agora, essa fé precisa ser relacional. Portanto, o que importa não é a fé para acreditar, é a fé para conhecer. Não é para dar crédito, não é acreditar por algo que ele fez para você. É conhecer, é relação. Qual o problema? Nós construímos um modelo religioso de negócio. A nossa relação é de comércio. Qual foi a grande revolta de Jesus quando chegou no templo de Jerusalém? O templo estava pujante, estava bonito. Pessoas sacrificando, os sacerdotes lá, os levitas tocando suas trombetas. Havia multidão. A igreja da época não estava fracassada, estava muito boa. Se fosse hoje, seria uma igreja com programa na televisão, sabe, com ofertas milionárias, com eventos sociais altíssimos. Não estava morta aquela igreja, mas estava vazia de vida real. Por isso ele entra ali, derruba as barracas do templo, quebra tudo, briga com o povo e fala: vocês não entenderam nada, vocês fizeram isso aqui de um covil de salteadores, isso aqui é casa de oração. Ele está falando de mim, de você. Se eu construo uma relação com Deus de negócio, o que é que eu ganho com isso? Se eu orar, o que é que eu ganho? Se eu jejuar, o que é que eu ganho? Se eu ofertar, o que é que eu ganho? Esse negócio constante com Deus não é o que ele quis. Ele quis relação, casa de oração, casa de relacionamento. Vocês entendem isso? Então, essa fé precisa ser relacional. Agora, como nós construímos uma estrutura muito mais estética, muito mais de aparência, os nossos cursos também têm que ser muito aparentes. Eu fui criado num modelo assim. Meus pais na fé deram o melhor que tinham para dar, então não estou aqui para julgá-los. Amém? Eu louvo a Deus pelo que eu aprendi na Assembleia de Deus desde a minha infância, do jeito que os irmãos sabiam ensinar. Mas o que eu aprendia? Você perguntava lá: quem está feliz com Jesus, diga amém. Ai de você se dissesse amém. Você tinha que estar feliz com Jesus. Como é que você ama Jesus e não está feliz com ele? Ora, eu não estou sempre feliz com a Patrícia, nem ela está sempre feliz comigo. Eu não estou sempre feliz com o Aleph, nem o Aleph está sempre feliz comigo. Isso é relação. Teve ter momentos que o Aleph teve raiva de mim. Já disse quando era criança, queria ter outro pai. Todo filho diz isso um dia na hora da raiva. Todo marido com a esposa se abrigaram, tiveram raiva um do outro. Quem nunca duvidou de alguma coisa, mesmo confiando na pessoa? A dúvida não prova que eu sou um ateu ou incrédulo, só prova que eu sou humano. E Deus sabe lidar com essa espécie chamada humana. Amém? Aliás, a fé genuína pressupõe dúvida. Como eu sempre digo, eu tenho medo de quem não duvida do que eu falo aqui. Eu tenho medo de quem não duvida do que eu digo. Quem não duvida do que eu digo não vai influenciar a sociedade. Duvide de mim, questione o que eu estou falando. Vá para casa, leia de novo. Será que esse cara está falando a verdade? Eu não sou o guru de vocês. Nós precisamos entender, irmãos, que fé é relação. E na relação vai haver dúvidas às vezes. Eu quero te mostrar dois exemplos claros de fé, depois da dúvida, ou durante a dúvida, ou entremeado com a dúvida. Primeiro está aqui João capítulo 20, versículos 24 a 29, um texto clássico de dúvida. João capítulo 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Um apóstolo andou entre os 12. Foi Tomé que, quando Jesus falou: vamos a Betânia para morrer com ele, quando avisou que Lázaro estava à morte, e os apóstolos sabiam que o povo na Judéia queria matar Jesus, e quando ele falou: vamos para morrer com ele, sem entender plenamente o discurso, mas dando a impressão de que, se fosse preciso, morreria pelo seu amigo Jesus, por Lázaro, o que é que Tomé diz? Vamos e morramos também com ele. Ele disse: Tomé, ele estava disposto a morrer se fosse preciso. Ele cria, gente. Ele era honesto. Quando Jesus falou assim, interessante que a pergunta de Pedro foi: para quem iremos nós? Mas quando Jesus falou assim: olha, eu vou, e aonde eu vou vocês não podem ir. A pergunta de Pedro foi: mas para onde irás? Ele muda a pergunta: para onde irás? Aí ele fala: eu vou para um lugar, eu vou ver o Pai. E aí Tomé pergunta: mas quem é o Pai? Mostra-nos o Pai, isso que nos basta. E ele fala para Tomé: eu já estou tanto tempo caminhando com vocês, não sabe quem eu sou? Eu e o Pai somos um. Esse era o Tomé, verdadeiro, honesto, que tinha suas crises. Ele não estava lá. Eu não sei porque ele não estava no dia que Jesus veio pela primeira vez. Aí quem quiser teologizar, vai teologizar, vai usar sua metáfora, que ele abandonou os irmãos. Não sei, só que ele não estava. Foi no mercado comprar alguma coisa, sei lá. O pessoal pede que uma teoria também, às vezes, em cima de uma coisa, né? Não, porque ele não estava com os irmãos congregando, sei lá. Ele não estava lá. Ele foi comprar uma carnezinha no mercado, foi pegar um peixe no Mar da Galileia, sei lá onde ele foi fazer. Ele foi e voltou. Ele chegou, Jesus esteve aqui. E ele reagiu de forma muito honesta: olha, eu não dá para acreditar nisso, cara. Para eu acreditar, eu preciso ver mesmo. Eu preciso olhar os cravos da mão dele, os furos, eu quero tocar no lado dele. Se não, de jeito nenhum eu creio. Aí, quando ele acaba de falar, Jesus chega e... costumo falar que Jesus tem senso de humor, às vezes, né? Eu já passei algumas com Jesus, que falei assim: tá de brincadeira comigo, não é possível, né? Que chega ele entrou com as portas fechadas: Pai seja convosco. E aí Tomé ficou meio sem graça: Tomé, vem cá, toca, você precisa tocar para crer. E Jesus dá uma dura nele, fala: Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurado aqueles que não verão, mas vão crer. Mas isso não desqualificou Tomé como apóstolo. Ele continuou sendo um apóstolo. Você entende isso? Outro exemplo, mais forte ainda, Mateus 11, do 2 em diante, por favor. Mateus 11, do 2 em diante. 10 ao meio-dia, vamos lá. Mateus 11, do 2 em diante. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Simples assim, né? Ele fala com facilidade. A simplicidade que ele falava: os cegos estão enxergando, os mortos estão... E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Quem saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João, chamado por Deus para ser profeta, aos 30 anos de idade, como eu falei no começo da pregação, rompe com aquilo que era o seu legado geracional, que era ser sacerdote, era filho do sacerdote, vai para o deserto, começa a pregar, e a pregação dele é: vem um que é maior do que eu, do qual não sou digno nem sequer desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa era a pregação, formou um grupo de pessoas que o seguiam, discípulos. Mas quando Jesus é batizado por ele, o próprio João, ele relata a Bíblia que ele viu o céu se abrir, ele ouviu a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E logo depois ele fala para os seus discípulos: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele seguir. Então, na verdade, acabava-se ali o ministério de João Batista. Foi para isso que ele foi chamado, ele tinha convicção disso. Mas, estranhamente, ele não parou o seu chamado, ele continuou tendo discípulos, o que já é estranho. No final da vida, ele é preso, condenado e seria decapitado, cheio de fé, porque ele viveu para esse ministério, para esse propósito. Mas no final da vida ele tem uma crise de dúvida. Ele chama alguns dos seus discípulos e fala: vão até Jesus e pergunta se realmente ele é o que esperávamos ou virá outro. Mas por que essa pergunta? Ele viu o céu aberto, ele ouviu a voz do Pai. Por que essa dúvida? Porque ele é humano. Você não sabe o que é estar com a pena de morte nas suas costas. É muito fácil falar que tem fé inabalável até que o assaltante coloque a arma na sua cabeça. É muito fácil falar que tem fé inabalável até que o avião comece a cair. É muito fácil falar que tem fé inabalável até que o médico fala que seu câncer é terminal. Nós temos dúvidas, irmãos. João teve dúvida. Jesus, de novo, menosprezou sua dúvida? Não. Operou milagres, fala para João ficar tranquilo. Ele tenha paz. Ele está morrendo pelo propósito correto. E depois que os discípulos saem, ele fala: nenhum filho de mulher que nasceu até hoje foi maior do que João. Então, irmãos, ter dúvidas não torna você um incrédulo ou um ateu. Eu tenho dúvidas. Algumas delas já falei de púlpito várias vezes aqui, não tenho medo de falar. Há coisas que eu não entendo em Deus. Há coisas que eu não entendo porque ele age assim. C.S. Lewis disse que se é uma doutrina que, se ele pudesse, arrancaria da Bíblia, seria a doutrina do inferno. Mas não pode arrancar porque a Bíblia está repleta de assuntos. E eu, como ele também, para mim o inferno é algo muito difícil de absorver. Desce rasgando com ela dentro. Mas está na Bíblia, gente. Eu preciso crer. Eu decido crer. Você acha que eu entendo aquela morte de crianças amalequitas que Deus mandava matar? Aquilo para mim desce. Mas está ali. Vai encontrar explicação histórica? Não vai me convencer. Mas eu não quero ser convencido. Eu creio. Sinto muito por você que não crê. Lamento por você que não crê. Mas eu creio. Eu não posso separar parte da Bíblia que eu gosto e pregar as que eu gosto. Eu tenho que comê-la toda, como na Páscoa, até as vísceras. Eu não posso selecionar e pinçar textos que eu gosto para falar para as pessoas. A mesma Bíblia que fala que tudo é possível que crê, fala dos heróis da fé que alguns morreram sem ver o cumprimento da sua promessa. E aí? Esse papo, quem tem promessa não morre, não é bem assim não. Você morre com promessa às vezes. Está na Bíblia isso. Como é que eu vou explicar isso? Não sei. Não espere que eu responda todas as suas questões, tenho as minhas também, querido. Algumas talvez só entenda na eternidade. Mas se eu pudesse explicar tudo, não seria Deus. Esse que é o problema. Nós transformamos os púlpitos, desculpe se eu vou ofender alguém, mas em sessões de coach, onde tudo tem resposta óbvia. É só falar tal coisa que acontece. Não é assim. Eu já vi gente crente orando, chorando por uma cura, e a cura não veio. Será que Deus amou mais a criança que morreu, ou a criança que escapou, filho dos nossos irmãozinhos aqui, que foi baleado, do que a criança que morreu com tiro? Não sei. Como é que eu vou explicar isso? Não tem respostas óbvias, meu irmão. O convite da fé é um convite para a relação. Caminhe com ele. demoníacos dentro da sala. Eu creio nesse Deus que me tirou de uma história familiar confusa. Eu creio no Deus que mudou a vida da Luísa, do Marcelão. O Deus que restaurou a tua vida, Bruna. O Deus que restaurou a tua vida, Bruno. Como é que você pode estar aqui hoje, cara, vendo o que você está vivendo? Eu creio no que Deus está fazendo na tua vida, Gilson. Eu creio no que Deus está fazendo na vida de cada pessoa com quem eu convivi aqui, relacionei. Isso não é história, eu vivi esses milagres. Explica tudo? Lógico que não. Mas é o que eu creio. Eu pego esse livro e faço ele virar vida. Não é só uma teoria escrita 2000 anos atrás, está vivo hoje. Você pode dizer amém? Então o convite de Judas é: vamos batalhar pela nossa fé? Alguém está disposto a batalhar pela sua fé aqui, irmãos? Sabe por quê? Você tem que batalhar para crer. É isso que Jesus está falando. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, o que está dizendo? Vai virar um tempo onde vai ser difícil crer. E esse é o tempo. Então você vai ter que batalhar pela tua fé. Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão, eu vou lutar até derramar sangue, mas não vou desistir da minha fé. Eu quero essa parte final, dá tempo ainda, será, gente? A gente pode ter mais uma meia hora, se for preciso, no máximo, pode ser, irmãos? Eu vou tentar ir mais rápido, mas não queria cortar aqui agora, não, para deixar para outro dia, que domingo que vem não sou eu que prego, vai demorar mais ainda. Então eu queria dar algumas sugestões práticas de como lutar pela nossa fé. Que a proposta de Judas é: lute pela sua fé. Sabe o que ele está falando? Uma coisa de decisão. Vou lutar pela minha fé. Tem hora que tem que lutar pela fé. Não é natural. Então, tem fase da vida que a gente está cuspindo fogo pela boca, não é verdade? A gente crê em tudo. Mas tem hora que a gente crê na marra. E é mesmo. Primeira proposta: alimente a sua fé de duas formas. Primeiro, através da leitura da Bíblia. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos aqui creem no Cristo? E alguns falam assim: eu creio em Jesus, creio no Cristo. Mas na Bíblia eu não sei. Só creio no Cristo por causa da Bíblia. Só creio no Cristo por causa desse livro, gente. Que é ele que revela ele, do Gênesis ao Apocalipse. A quantidade de profecias que tem no Antigo Testamento se cumprindo em Jesus é assustadora, é ilógico. Onde ele ia nascer, como ele ia viver, como ele ia morrer, como ele ia ser traído. Tudo. O tempo que ele nasceu, porque a Bíblia fala de profecias no Antigo Testamento, que deixam claro que ele nasceria quando ainda tivesse domínio no templo. Se ele nascesse alguns anos depois de 70 depois de Cristo, não dava para se cumprir. Se nascesse um pouco antes, não dava porque estava invadido pelos helênicos. Ele teve que nascer no tempo que ainda havia ofício sacerdotal. São detalhes assim que não dá para anular isso. São profecias claras. Eu creio nesse livro, amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus que eu creio. Ame esse livro. Foi perseguido. Até hoje é zombado. Ouço pessoas no mundo acadêmico zombando da Bíblia. São ignorantes. Não, ignorantes, não conhecem. Eu vou psicologia, lógico, como ferramenta, mas eu vi tanta teoria na psicologia que se fala na Bíblia, é tudo base bíblica. Eu fico pensando, será que o Freud lá, será que os caras que começaram lá, os primeiros fisiologistas, que muitos vieram de família cristã, não pegaram base bíblica, não tiveram coragem de assumir? Aí os caras citam Buda, citam Confúcio, mas não citam a Bíblia. Não sinto que a Bíblia fala que eu, como eu penso, que vai acontecer comigo, que meus sentimentos são movidos pelos meus pensamentos, que eu preciso mudar minha mentalidade para ter uma transformação de vida, espírito, alma e corpo, como os três estudos lá do Freud. Então a Bíblia está cheia de repleta ciência, as pessoas zombam disso, ignoram. Mas eu creio que esse é o livro de Deus. Ok, isso quer dizer que feito por Deus, não ser inspirados por Deus, não tem falha. Deve ter alguma falha aqui, de concordância aqui ou lá. Tem coisas que alguns não concordam. Foram homens que escreveram. A maioria dessas possíveis falhas são facilmente explicadas por um teólogo, mas eu não estou preocupado com isso. Eu sei o poder que esse livro tem na minha vida. E eu sei que ele revela o Cristo para mim, amém, irmãos? Então, se você quer lutar pela tua fé, gaste mais tempo lendo a Bíblia. Sabe qual é o nosso problema? Nós lemos muito pouco a Bíblia, mas lê a Bíblia de forma como aprendemos ontem aqui. Honestamente, responda para si mesmo. Há quanto tempo, ou quantas vezes essa semana, você parou meia hora pelo menos, você disse, eu vou parar tudo para ouvir Deus falar comigo na Bíblia. E você foi para um cômodo quieto, assentou-se, fechou tudo, disse, Deus, autor da Bíblia, Espírito Santo, que habita em mim, eu quero ler esse livro agora aqui, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Aumenta a minha fé nesse livro aqui. Quantas vezes fez essa semana? E quantos minutos você gastou no Facebook, no Instagram e no WhatsApp? Seja sincero. Vendo vídeos do YouTube de porcaria. Então, irmão, se eu quero alimentar a minha fé, lutar por ela, eu tenho que me alimentar na base dela, porque a fé vem pelo ouvir essa palavra. Aí que disse isso. Amém? Porque as palavras que estão aqui são vida e espírito. Deus é espírito. Ouça isso. Espírito só se comunica com espírito. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se é espírito que ouve, eu preciso orar e falar, Deus fala comigo o que está nas entrelinhas desse texto aqui. Eu quero que o Senhor fale comigo. A geração de crente desse século é uma geração que não lê a Bíblia. Não gasta tempo, fica dependendo de pregadores. Hoje estão com uma multidão de pregadores na internet, tem muita gente boa que se precisa ouvir. Mas ficar ouvindo um monte de pregador bom, com frases de efeito, não vai aumentar a tua fé. Posso ouvir amém? Amém. Alimente a sua fé também. Fazendo o que Paulo diz em Romanos 5, do 1 em diante. Paulo fala assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A fé é alimentada nas tribulações. Pare de ter medo de sofrer. Sofrimento faz parte da vida. Sofra com Deus. Cada sofrimento que você passa e que não tem resposta e que você permanece aqui, a sua fé aumenta. Somos uma geração de crentes frouxos que por qualquer coisa abandonam sua fé. Se afasta da igreja porque o pastor não foi na sua casa. Se afasta da igreja porque não conseguiu a cura. Se afasta da igreja porque não conseguiu um emprego. Se afasta da igreja porque não conseguiu passar num concurso. Se afasta da igreja porque acabou o namoro. Pare com isso. A tribulação produz esperança. Permaneça firme. Amém, irmãos? Sofra sem abandonar a sua fé. Então, alimente sua fé com a leitura. Segundo, como é que eu posso combater a favor da minha fé? Tendo a consciência que a carta aos Hebreus propõe. Ouça isso com atenção. Hebreus 11, 36 a 40. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. No capítulo 12, 1 em diante, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O que, é que o texto está dizendo? Você quer combater pela fé? Leia as histórias dos heróis da fé que estão na Bíblia e pense, esses homens são testemunhas que me rodeiam. Eu recebi dessas pessoas uma história muito linda, não posso jogar isso fora. Eu não posso desistir da fé só porque não estou entendendo. Quando olho para as histórias que são vividas aqui. Terceiro, quer lutar pela sua fé? Torne a sua fé operante. Sai da teoria. A fé cristã é relacional. E porque é relacional, ela envolve relação com Deus e com o próximo. Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé é fortalecida, ela opera por amor. A fé que me conduz ao próximo. A fé que está aqui em Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? No versículo 18 ele diz, mas dirá alguém, Tiago 2,18, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Quer que a tua fé seja fortalecida? Tenha obras, ame pessoas, cuide de gente. Sabe por que está esse monte de crise na sua cabeça? Você não está cuidando de ninguém. Comece a cuidar de gente. Comece a orar com pessoas. Você não vai ter tempo para ter esse tipo de crise. Porque você tem que começar a orar para aquela pessoa, para que Deus cure. Isso vai virar Deus sendo curado e a tua fé aumenta. Você vai orar pedindo a Deus uma palavra, Deus vai dar uma palavra específica, tua fé aumenta. Mas o tempo que você fica sentado, se queixando, resmungando, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do governo, reclamando do Temer, reclamando do Lula, reclamando do mundo, você vai só adoecendo, meu irmão. Fé sem obras é morta. E finalmente, orando e jejuando contra a incredulidade. Não dá mais tempo de falar mais sobre isso, está muito tarde já, mas todos conhecem a história de Marcos 9,14 em diante, daquele menino que era possuído por um demônio surdo e mudo. Eu preguei muito sobre ele aqui já na Bíblia, na nossa igreja. E que o pai o leva até Jesus e fala, se podes, faz alguma coisa para esse menino. Ele fala, se tu podes, porque tudo é possível que creio. O pai diz, creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. E depois que a criança é liberta, os apóstolos perguntam, por que não conseguimos curá-la, libertá-la? Em Mateus, Jesus fala, por causa da pequena fé de vocês. E depois ele completa dizendo em Lucas, esta casa, ou esta casta, ou esta espécie de demônios não pode sair a não ser com oração e jejum. A casta, a espécie de demônios que ele fala é a incredulidade. Eu creio que há uma atuação maligna produzindo incredulidade das pessoas. E como é que eu venço isso? Com oração e jejum. Mas não é fazer oração do fogo, o jejum de 7 dias para expulsar demônio, não. É uma vida de oração e jejum. Porque oração é relação com Deus. E jejum, o jejum, acho tão fantástico o jejum, porque o jejum é de você dizer para a tua carne, carne, razão humana, morra. Eu vou passar fome para que você saiba que você não me domina. É você dizer para a sua alma, a alma que depende de estar bem emocionalmente para estar feliz, você vai ficar triste com fome, porque a alma se entristece quando estamos com fome, fracos biologicamente, isso abate a gente emocionalmente, para que meu espírito se levante e ouça Deus falar. Nós não temos lido a Bíblia, nem temos orado e jejuado. Não existe receita nova, irmãos. Não se iluda achando que a sua fé vai ser alimentada com um monte de evento na igreja. Os eventos são muito bons, mas é para a alma. Acabou aqui, vai embora. Que é gerado no Espírito é o que está na palavra e na vida de oração e jejum. Não tem fórmula mágica. Vamos ficar em pé nessa hora.